mais rumores sobre o serviço de TV da Apple, novas linhas Galaxy Tab A e E da Samsung, assistente virtual do Facebook, Nokia de volta ao mercado de smartphones em 2016. Esses são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. A Nokia comunicou hoje sua intenção de voltar ao mercado de smartphones, reiterando sua afirmação de que estaria trabalhando para se tornar mais uma concorrente no mercado de dispositivos móveis desde a vinda do seu segmento móvel para a Microsoft. A finlandesa declarou que seus planos incluem encontrar um parceiro de licenciamento que se responsabilize pela fabricação e distribuição dos smartphones. A nota publicada no site oficial da empresa afirma também que a Nokia terá que reestruturar suas capacidades de marketing e distribuição que foram perdidas com a negociação com a Microsoft. Tudo indica que a empresa deverá apostar no Android como sistema operacional de seus novos produtos. Sobre o retorno da marca ao mercado de dispositivos móveis, é importante ressaltar que a empresa ainda não possui permissão para utilizar o nome Nokia em seus devices até o quarto trimestre de 2016, algo incluso na negociação com a Microsoft. Assim, a empresa deverá realizar um acordo com a companhia de Redmond para poder lançar seus aparelhos antes do final de 2016.
O Facebook está apostando em um novo recurso para o Messenger, seu aplicativo de mensagens instantâneas. É a MoneyPenny, uma assistente virtual que será introduzida no mensageiro. Segundo as primeiras informações que foram apuradas a respeito da nova assistente virtual, o Facebook não irá seguir os mesmos passos do Google Now, Siri ou Cortana, que são focados em produtividade do usuário. A assistente do Messenger deve trilhar o caminho da Amazon e da Alexa, fornecendo ajuda ao usuário em compras de produtos e serviços. Ainda não há muitos detalhes sobre a MoneyPenny, no entanto, sabe-se que o serviço já pode estar sendo testado internamente pelos funcionários do Facebook.
Ainda falando do Facebook, a rede social atingiu ontem o valor de mercado de 253 bilhões de dólares, 3 anos depois de realizar seu IPO. Na época, a empresa foi avaliada em 104,2 bilhões de dólares. A rede social teve suas ações encerradas no pregão na bolsa eletrônica Nasdaq com alta recorde de 2,4%, negociadas a US$ 90,10, sendo a primeira empresa do índice Standard & Poor's 500 a alcançar esse valor de mercado de forma tão rápida. O recorde até então era do Google, com esse valor obtido depois de 8 anos. Com a rápida valorização do Facebook, os investidores se sentem mais confiantes de que a companhia vai continuar aumentando suas vendas de publicidade móvel. Por outro lado, o fato também pode refletir a suspeita de alguns analistas, que afirmam que o mercado de tecnologia vive uma nova bolha, pois o índice Nasdaq Internet quase dobrou desde que a rede social de Mark Zuckerberg se tornou uma empresa de capital aberto.
Há uma semana, a Xiaomi abriu sua loja virtual para os interessados em adquirir seu único smartphone anunciado para o Brasil, o Redmi 2, e viu as unidades do estoque inicial esgotando em algumas horas. Mas as vendas também foram marcadas por algumas falhas no sistema que impediram alguns consumidores de comprar seus telefones. Hoje a empresa abriu um novo evento de vendas com uma novidade, a possibilidade de pagamento via boleto bancário, além da já conhecida opção de pagamento via cartão de crédito. O problema é que, novamente, muitos usuários relataram dificuldades para finalizar sua compra no site da empresa. Entre as principais reclamações vistas na página do Facebook da Xiaomi Brasil está a dificuldade na emissão do boleto. Além disso, muitos também se depararam com uma mensagem avisando que o boleto estava expirado. Após o término do evento de vendas, alguns consumidores disseram que haviam conseguido resolver o problema e gerar o boleto bancário para efetuar o pagamento do pedido. Apesar dos problemas, a empresa comemorou o evento de vendas. As 10 mil unidades colocadas em estoque para essas duas primeiras semanas esgotaram completamente.
A ideia já é antiga, há muito tempo se fala por aí sobre serviços de televisão sob demanda da Apple. Agora parece que a movimentação para a criação de um sistema que, segundo a Apple, será suficiente para acabar com o mercado de TV por assinatura nos Estados Unidos, voltou com força total, o que pode indicar que o lançamento pode não estar tão distante assim. Segundo as novas informações, a Apple estaria em negociações avançadas, que envolveriam, inclusive, a participação direta do CEO Tim Cook, com emissoras como NBC, Fox, ABC, CBS e Disney. As duas últimas seriam os campos em que a conversa estaria tendo mais frutos, e as fontes que vazaram as novidades indicam que uma delas, ou ambas, seriam as mais propícias a serem as primeiras a assinarem contratos e entrarem de cabeça nessa nova plataforma, junto com a ESPN. Falando em entrar de cabeça, seria justamente essa a política atual da Apple com seu serviço de TV. A empresa compartilharia a opinião do mercado de que demorou demais para entrar no segmento do streaming e, por isso, acabou perdendo vantagens estratégicas que poderiam ser interessantes. O mesmo erro não deve ser cometido agora no terreno de vídeos, que envolve contratos mais complexos e um licenciamento de conteúdo mais caro, além de contar com as exclusividades como um requisito que acaba definindo a escolha do usuário entre uma plataforma e outra.
Em um evento realizado hoje em São Paulo, a Samsung anunciou sua nova linha de tablets para o mercado brasileiro. O que mais chama a atenção não é nem os produtos em si, mas é um reposicionamento de preço por parte da empresa, que nos últimos tempos tem praticado valores bem acima do esperado pelo público. Tanto a linha Galaxy Tab A quanto a Galaxy Tab E são mais competitivas, considerando os preços da concorrência. Começando pelo Galaxy Tab A, a proposta é exatamente a mesma empregada na linha Galaxy A de smartphones. Construção de metal em uma carcaça extremamente fina e configuração entre básica e intermediária. Temos também a linha Galaxy Tab E, mais básica e com construção mais simples, o mesmo que acontece com a linha Galaxy E de smartphones. Você pode encontrar mais informações, assim como as especificações, detalhes dos modelos e preços sugeridos no canaltech.com.br. Todos eles já estão disponíveis para venda nas principais lojas de departamento brasileiras.
E chega ao fim mais um Drops Canaltech. Se você nos acompanha, dá uma forcinha. Procure pelo podcast no iTunes e nos dê uma nota e diga lá se gosta da gente. Isso faz com que a Apple nos dê cada vez mais destaque dentro da loja de podcasts. A gente volta amanhã com mais notícias de tecnologia.